Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão vespertina em português da Voz da América, nesta terça-feira, 10 de setembro de 2024. Aqui na capital americana, hoje estão 27 graus. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão, está Ana Guedes. A produção é de Jaime Faria. Na técnica está Aquila Williams. E vamos aqui, títulos das notícias internacionais. Aumentam tensões com a Rússia e Irão após a entrega de mísseis iranianos a Moscovo. Após morte de cidadã americana, a secretária de Estado americana exige mudanças no modo de atuação de tropas israelitas na Cisjordânia. Como sempre, os nossos primeiros 30 minutos de emissão são centrados em Angola, onde organizações de direitos humanos condenam a aprovação de duas leis pelo presidente João Lourenço.
A Organização de Defesa dos Direitos Humanos sublinha que a Lei de Crimes de Vandalismo de Bens e Serviços Públicos e a Lei de Segurança Nacional não cumprem o que diz ser os padrões internacionais de direitos humanos e vão restringir severamente as liberdades dos meios de comunicação social, expressão e associação.
Para já servir Angola, Debel Chivukovuku volta ao Tribunal Constitucional para se legalizar, mas há quem lance alerta.
Ter partidos quase desconhecidos a ser legalizado e o sem expressão nenhuma, que nunca se ouviu falar nada. Infelizmente, os critérios são políticos, não são jurídicos.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América em português, mas para já vamos às notícias internacionais com o Álvaro Lúdger Andrade.
O exército russo recebeu mísseis balísticos do Irão e provavelmente irá utilizá-los na Ucrânia dentro de semanas, disse hoje o secretário de Estado americano Antony Blinken, que avisou que a cooperação entre Moscou e Teherão é uma ameaça ainda mais ampla à segurança europeia. Ao falar numa conferência de imprensa em Londres, antes de uma visita a Kiev, que ele e o secretário de Estado das Relações Exteriores do Reino Unido, David Lammy, farão juntos, Blinken disse que Washington alertou em particular o Irão que o fornecimento de mísseis balísticos à Rússia constituiria uma escalada dramática e disse que novas sanções irão ser impostas ainda nesta terça-feira. Blinken afirmou que os Estados Unidos partilharam as informações dos seus serviços de inteligência com os aliados e parceiros. O secretário de Estado acrescentou que o Irão treinou dezenas de milhares de militares russos para usar o sistema de mísseis balísticos de curto alcance FAT-360, que tem um alcance de cerca de 120 quilómetros. Entidades palestinianas disseram que dezenas de pessoas foram mortas quando Israel bombardeou um alvo numa chamada zona de segurança para civis no sul de Gaza. O exército israelita disse ter atacado um centro de comando do Hamas que se infiltrou na zona humanitária de Al-Mawazi, onde centenas de milhares de palestinianos se refugiaram. Pelo menos 19 corpos foram retirados do local e várias outras vítimas estão soterradas, de acordo com as autoridades palestinianas, que não distinguem entre vítimas civis e do Hamas. O enviado da ONU para o Médio Oriente, Tor Wennesland, condenou o ataque israelita. Por seu lado, Tel Aviv disse ter tido como alvo destacados comandantes do Hamas, que se estiveram diretamente envolvidos na execução do ataque a Israel em outubro do ano passado. Entretanto, o ministro israelita da Defesa, Yoav Galant, disse hoje que as forças militares estão perto de completar a sua missão em Gaza e o seu foco está agora virado para a fronteira norte do país com o Líbano. Por outro lado, o secretário de Estado americano exigiu hoje que Israel reveja a conduta das suas tropas na margem ocidental do Rio Jordão, na sequência da morte de uma cidadã americana durante manifestações contra Israel. A Israel admitiu hoje que Ayesha Nur Eiji foi provavelmente morta por tropas israelitas, mas disse não ter havido intenção de a matar, manifestando profundo pesar pelo incidente. A Marinha do Senegal disse ter interceptado duas grandes canoas que transportavam mais de 420 migrantes ilegais, um dia depois de um barco se ter afundado na costa daquele país da África Ocidental, causando a morte de pelo menos 9 pessoas. A Marinha disse nas redes sociais que 20 crianças estão entre as 421 pessoas resgatadas por um navio de patrulha naval. As autoridades na República Democrática do Congo disseram que 50 mil doses da vacina Mpox dos Estados Unidos chegaram ao país hoje, uma semana após a chegada do primeiro lote da União Europeia. Os adultos em Equateur, Kivu do Sul e Sankuru, as três províncias mais afetadas, serão vacinados em primeiro lugar a partir de 2 de outubro, afirmou Chris Kasita Osako, coordenador do Comitê de Resposta à Varíola Mpox. A missão da ONU na Líbia vai reiniciar a mediação das negociações entre as facções líbias em Trípoli a partir de amanhã, anunciou hoje a ONU. O ponto principal das negociações será o controle do Banco Central, que levou à suspensão da produção petrolífera do país, dividido por facções rivais. No Quênia, um hospital revelou que um homem acusado de assassinar pelo fogo uma atleta olímpica do país sucumbiu às queimaduras sofridas no ataque. Dixon Diamá foi internado no hospital de referência Moi, na cidade de Eldorá, devido a queimaduras que cobriam 30% do seu corpo, mas agora morreu.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
A organização não-governamental de direitos humanos, a Human Rights Watch, criticou a promulgação pelo presidente angolano João Lourenço de duas leis que considera repressivas e que, segundo diz, vão dificultar ainda mais o trabalho da imprensa e da sociedade civil. A organização pediu que as autoridades revejam os dois diplomas. Os pormenores com João Santa Rita.
Numa nota divulgada no seu site, hoje a Organização de Defesa dos Direitos Humanos sublinha que a Lei de Crimes de Vandalismo de Bens e Serviços Públicos e a Lei de Segurança Nacional não cumprem o que diz ser os padrões internacionais de direitos humanos e vão restringir severamente as liberdades dos meios de comunicação social, expressão e associação. Zaneida Machado, investigadora da Human Rights Watch, citada na nota, afirma que as autoridades angolanas devem refazer os seus passos e revogar estas novas leis para proteger o espaço de forma livre e aberta nos meios de comunicação social no país. Ela diz que a adoção pelo governo destas duas leis, que diz ser repressivas, pressagia sérios desafios ao funcionamento dos meios de comunicação social e dos grupos da sociedade civil em Angola. Zaneida Machado defende que os parceiros internacionais de Angola devem pressionar o governo para defender os seus compromissos de respeitar a liberdade de expressão, revogando as novas leis ou elaborá-las de acordo com os padrões internacionais de direitos humanos. A Lei de Crimes de Vandalismo de Bens e Serviços Públicos foi aprovada pela Assembleia Nacional a 18 de julho, impõe penas de prisão de até 25 anos para pessoas que participem em protestos que resultem em vandalismo e perturbação da ordem pública. No dia 7 de agosto, a Assembleia Nacional aprovou também a Lei de Segurança Nacional, que permite o controle por parte do governo sobre os meios de comunicação social, organizações da sociedade civil e outras instituições privadas. De acordo com a Human Rights Watch, o projeto de lei sobre crimes de vandalismo viola os direitos à liberdade de expressão, assembleia e os meios de comunicação, protegidos pela Constituição angolana, como pela Aliança Internacional sobre os Direitos Cívicos e Políticos, que Angola ratificou em 1992, bem como outros tratados internacionais e regionais de direitos humanos regionais. Quanto à Lei de Segurança Nacional, a Human Rights Watch diz que contém, citamos, disposições contrárias ao direito nacional, regional e internacional de direitos humanos. Ela aponta o artigo 36º, que dá às forças de segurança do governo a autoridade para proibir as estações de rádio públicas ou privadas de transmissão e para perturbar alguns serviços de telecomunicações em circunstâncias excepcionais, sem ordem judicial. A Voz da América contactou a Presidência da República para uma reação. Até agora não houve qualquer resposta.
Na nossa mais recente edição do programa África Agora, a ativista Florence Capita falou exatamente sobre esta questão estas duas leis. Vamos ouvir.
A sociedade civil em Angola é contra esta lei porque é uma lei que limita o espaço cívico, é uma lei que fere direitos fundamentais, nomeadamente o direito a reuniões e manifestações consagradas no artigo 47 da Constituição da República Angolana, que faz parte dos primeiros regimes, que são os regimes dos direitos civis e políticos. Ela fere diretamente a Constituição da República, trazendo o ponto número 21, em que em caso desse vandalismo for cometido em uma manifestação, os organizadores das manifestações serão punidos. Nós sabemos, eu não sou estudante de direito, mas tenho a noção de que os crimes não são transmissíveis, então essa lei, além de ser inconstitucional, é incoerente e limita o espaço cívico. Nós em Angola temos lutado por mais participação ativa. É contraproducente criarem uma lei que visa limitar essa participação dos cidadãos, que asfixia o espaço público, uma vez que nós vivemos em uma democracia. A Constituição da República estabelece que Angola é um Estado democrático e de direito. Então, todas as normas devem respeitar os princípios da Constituição, que tenha por objetivo preservar a dignidade da pessoa humana. Em quase todas as manifestações organizadas em Angola, e principalmente quando for o grupo da sociedade civil organizar essas manifestações, há repressões. Essa lei casa com a lei que foi aprovada sobre as organizações não governamentais, que tem por objetivo manter as ONGs sobre o controle do Estado angolano, o que viola o princípio da autonomia das organizações não governamentais, também estabelecido no artigo 48 da Constituição da República.
Era a ativista angolana Florence Capita, que na última edição do programa África Agora falou exatamente sobre as leis que limitam a liberdade de expressão e o espaço para a sociedade civil. Podem rever este episódio do África Agora na página da Voz da América e também nas nossas redes sociais. O projeto político Para Já Servir Angola apresentou terça-feira um novo pedido de legalização no Tribunal Constitucional, depois de, numa primeira tentativa falhada em 2020 e da rejeição de pelo menos 6 recursos de inconstitucionalidade, o último dos quais em abril de 2024. A reportagem é com o Venâncio Rodrigues.
A Comissão Instaladora, liderada por Abel Chivukuvuku, entregou as 7.500 assinaturas exigidas por lei e documentos inerentes para a legalização, de acordo com uma fonte daquele projeto que falou sobre o anonimato. Em conversa com a Voz da América, a fonte precisou que o ato acontece depois que o Tribunal Constitucional credenciou a sua Comissão Instaladora e cumpridos os 4 anos que havia determinado para uma nova tentativa de legalização da sigla e do nome do Para Já Servir Angola. A fonte lembrou que o projeto político solicitou ao Tribunal Constitucional se podia ou não usar a sigla e o nome, envolvidos 4 anos, tendo dado um parecer positivo. Significa que já podemos falar em nome do projeto Para Já Servir Angola. O próximo passo é esperar que nos próximos 60 dias o Tribunal Constitucional se pronuncie se aceita ou não, sustentou a fonte. Na sequência do novo processo de legalização, o projeto realizou na última semana a sua Assembleia Constitutiva sob o lema Para Já Servir Angola rumo à legalização, com o fito de discutir e aprovar os estatutos e o programa político e ainda os órgãos internos do projeto. O conclave foi descrito pela fonte como sendo um passo importante para o projeto político que visa consolidar a sua estrutura organizativa e cumprir os requisitos legais exigidos para a sua oficialização como partido político no país. De recordar que em dezembro de 2020 o Tribunal Constitucional chumbou definitivamente a legalização do Partido do Renascimento Angola, Juntos por Angola, Servir Angola, Para Já Servir Angola, e justificou a decisão no seu acordo desde dezembro, alegando que a Comissão Instaladora não tinha suprido as insuficiências e apresentava alegações ambíguas. Em abril deste ano, o Tribunal Constitucional negou pela última vez o provimento do recurso interposto por Abel Chivukuvuku por entender que o recorrente não indicou documentos novos ou supervenientes, nem sequer juntou aos atos sentença transitada em julgado que se tenha pronunciado sobre a falsidade de tais documentos. Entretanto, o advogado Vicente Pongolola considera que o credenciamento do projeto político de Abel Chivukuvuku é um primeiro passo tendente à legalização de qualquer partido político, mas tal não significa o seu reconhecimento como tal. Pongolola alerta para o que chamou de critérios políticos nesse processo.
Até porque o que surpreende a toda a gente é o facto de ter partidos quase desconhecidos a ser legalizados e o que, sem expressão nenhuma, que nunca se ouviu falar nada, a dar os seus projetos a ser do pacto reconhecido e legalizado. E que, caso servir Angola, acaso para já servir Angola, está difícil. Infelizmente, os critérios são políticos, não são jurídicos. Às vezes, dá-nos a haver situações de dois pesos e uma medida, o que não é muito bom para a imagem do próprio tribunal. Porque um tribunal, para ter o nome de tribunal, quer dizer que é uma estrutura com algum equilíbrio naquelas posições que tomam. Não pode ser um tribunal que vai se mover em função dos ventos.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Uma hora e 16 da tarde aqui em Washington. Esta é a Voz da América com a emissão vespertina em português. Estamos a transmitir de onda curta 12.080 e 17.655. Estamos também em FM através das rádios parceiras na Guiné-Bissau e em Cabo Verde. Também em FM em São Tomé e Príncipe através do retransmissor local da Voz da América. Estamos também, não esqueça, em direto na internet no nosso site voaportugues.com. A Voz da América transmite também, ou está também presente nas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, com a referência Voa Português. E para contactos connosco temos o canal do WhatsApp. O número é mais 1-202-251-9466.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
E convidamo-lo a que esteja também connosco na próxima sexta-feira para mais uma edição do África Agora, em que vamos falar do centenário de Amílcar Cabral. Nomeado procurador do Moxico, João Tchivela faz face a um processo crime iniciado por um antigo subdiretor de um liceu em Luanda. Com efeito, o subdiretor pedagógico de um liceu em Luanda, afastado do cargo após descobrir supostos desvio de fundos, apresentou uma queixa-crime no SIC contra o diretor do liceu Nova Vida, João Tchivela, que foi nomeado, entretanto, procurador, conforme revela o despacho do Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público. A história com o Coque Makuta.
Tudo começou quando o subdiretor pedagógico Bruno Dalla questionou o diretor da escola 8054 no Nova Vida, João Tchova, agora procurador, sobre o uso contínuo do carimbo da instituição pelo ex-diretor administrativo Tito Sila, que já não fazia parte dos quadros daquela instituição. Dalla notou que as cabimentações financeiras eram realizadas sem a participação dos subdiretores em exercício. Essa descoberta custou-lhe o cargo, pois, segundo ele, envolvia grandes quantidades monetárias.
Então, só a título de exemplo, em 2023, o Estado alocou para essa escola do segundo ciclo 15 milhões de kwanzas. Olha, 15 milhões de kwanzas são valores que se deram em liquidação, um valor sonante. E isso está comprovado a partir dos extratos, a partir dos relatórios que eles mesmos remeteram. Mas o que me espanta, eu, por exemplo, estou na escola há mais de 10 anos e há 10 anos que nós imprimimos os documentos fora. Há 10 anos que os professores continuam a fazer planificações em folhas A4 em lapiseira. Há 10 anos que não há digitalização dos trabalhos. Há 10 anos que clamamos por manutenção nas casas de banho. E então não é possível que o Estado disponibiliza 15 milhões de kwanza e esse dinheiro não tenha impacto na vida da escola. Então, nós estamos a defender que aquilo que o Estado dá deve servir para a escola. Porque, afinal de contas, essa é a bandeira do líder, que é o cartão postal da governação do presidente João Lourenço.
Durante o seu mandato, Bruno Dalla percebeu que a cabimentação da escola era falsificada. Sempre que o Estado alocava 2 milhões de kwanzas apenas, 200 mil kwanzas eram convertidos em compras para a escola. Essa situação elevou a suspeita sobre o orçamento real. Para ele, não faz sentido que, agora que decorre um processo crime contra João Tivela, as autoridades encubram um esquema de corrupção nas escolas, elevando o acusado a procurador, apesar de enfrentar um processo crime no CQ.
Percebe-se logo que o dinheiro é colocado em saco furado. E então, eu bati-me muito, falei tanto, defendi a escola, e então afastaram-me, ameaçaram o diretor, por sinal, mesmo com gestão danosa, tanto saiu de uma escola e foi nomeado como procurador.
A Voz da América contactou o acusado João Tivela, que não deu qualquer esclarecimento. Álvaro João, procurador-geral da República e porta-voz do Ministério Público, também não se pronunciou. Coque Mukuta, Voz da América.
Página desportiva, hoje vamos começar no Maputo, onde Mambas e Djurdos, Moçambique e Guiné-Bissau, estiveram em ação num jogo do grupo e jogo de qualificação para o CAN 2025 em Marrocos. Mambas, Moçambique, venceram por 2-1, jogo empatado ao fim do primeiro tempo a um golo, o primeiro golo de Moçambique, apontado por Guimarães, todos o conhecem como Guima, segundo golo dos Mambas pelo suplente Elias Macamo. O golo da Guiné-Bissau foi marcado por Mama Baldé. E neste grupo estão lá Eswatini e Mali, que também jogaram hoje. Eswatini tinha perdido o primeiro jogo com os Djurtos, Mali empatado com Moçambique. Hoje o resultado foi uma vitória do Mali por 1-0. O que é que isto significa? Pois significa que na classificação deste grupo temos agora em Moçambique e Mali no topo com 4 pontos. Guiné-Bissau tem 3. Eswatini 0. Nada, nenhum para mostrar. Quem vai jogar hoje mais tarde são os Tubarões Azuis. Cabo Verde hoje recebe Mauritânia num jogo do Grupo C. Na primeira jornada, Tubarões foram cilindrados pelo Egito por 3-0. Cabo Verde hoje tem que ganhar, caso contrário começa a complicar tudo. As duas outras nações neste grupo são o Botswana e o Egito. Estão neste momento a jogar. Quem está isolado no seu grupo é Angola. Palancas Negras estão no grupo F. Ontem bateram em casa o Sudão por 2-1. No cómputo geral, domínio dos angolanos, que, contudo, apanharam alguns diversos sustos. Nós estamos a lembrar de um aí aos 63 minutos, em que a bola não entrou por acaso. Angola marcou o primeiro de penalti, mas foi só de pouca dura. Sudão empatou 8 minutos depois, mas a 9 minutos do fim, Randy Nteca, que joga no Rayo Vallecano, em Espanha, e que, portanto, devia ser Rayo Nteca, marca pelos angolanos, dando-lhe a vitória. Palancas dominam o seu grupo, o grupo F, como dissemos, com 6 pontos, mais 3 que o Sudão. Palancas beneficiaram também ontem do empate entre o Níger e o Ghana a um golo para ficarem mais distantes no topo da classificação. Ghana e Níger têm apenas 1 ponto. Vai mal o Ghana, vai muito bem, muito obrigado, os Palancas Negras. Vamos agora para a Europa, para a Liga das Nações, onde hoje o grande jogo em perspectiva é aquele entre a Holanda e a Alemanha, Mannschaft, jogo do grupo 3, onde na primeira jornada a Alemanha deu que basada à Hungria, 5 batatas na capoeira sem resposta, Holanda cilindrou a Bósnia 5-2, portanto a Alemanha-Holanda hoje e este vai ser bom. Ontem, a salientar a derrota da Bélgica frente à França, jogo do grupo 2 da Liga A, portanto, Itália bateu dificilmente Israel 2-1, comanda o seu grupo 2 com 6 pontos, França, Bélgica têm 3, Israel 0, nada, nenhum para mostrar. Inglaterra também está hoje em ação contra a Finlândia, mas isso é na Liga B, não é, portanto, a Liga principal. A atenção está virada para o avançado Harry Kane, que cumpre 100 jogos ao serviço da seleção inglesa e vai ser homenageado por ter alcançado isso. quem, aos 31 anos de idade, disse ontem estar em topo de forma e acrescentou que quer seguir o exemplo de Cristiano Ronaldo e quem espera jogar ainda mais anos na década dos seus 30 anos. Ronaldo tem 39 anos, marcou o seu golo 901 da sua carreira num jogo de Portugal esta semana. Ver Ronaldo a jogar com 38 e 39 anos é uma inspiração para jogar enquanto for possível, disse Kane. Vamos ver. Harry Kane disse ainda que quando era mais jovem, quando era adolescente, os seus ídolos eram Ronaldo e Lionel Messi. Tinha que ser, claro está. Messi tem 37 anos, não joga desde que sofreu uma lesão num tornozelo contra a Colômbia no passado dia 14 de julho. A Argentina está hoje em ação na Colômbia, portanto, jogo de qualificação para o Mundial. O Brasil está no Paraguai.
E vamos até Moçambique, onde, tal como acontece em partes de Angola, as zonas do país abraçam-se com a fome. André Catoeira.
A seca, provocada pelo fenómeno El Niño, dizimou culturas e fracassou a campanha agrícola de 2024, conduzindo muitos a esgotar os alimentos ainda na fase da frágil colheita, contaram os moradores dos distritos afetados. A fome aqui é grave. Já comemos de tudo, até farelo. E precisamos de ajuda, porque a produção agrícola foi um fracasso. Frisou Maria Pedro, mãe de 9 filhos e residente de Tambara, o distrito com maior número de população na fase de emergência alimentar. As poucas estratégias de sobrevivência com recurso a frutas e tubérculos silvestres e o acesso limitado à água e outros meios de subsistência tendem a recrudescer.
O ano passado teve problema do alumínio, segundo alumínio. Não choveu nada e assim em todo o distrito de Tambara está com problema de alimento.
Explicou Mateu Tsamba, também morador de Tambara. O Programa Alimentar Mundial estima que a percentagem da população em risco de insegurança alimentar devido à seca subiu de 33% em 2024 e que 1,8 milhões de pessoas necessitam de ajuda em 7 províncias de Moçambique. Destes, 1,1 milhão de pessoas necessitam atualmente de assistência de emergência. O fenómeno El Niño, prossegue o relatório do PAM, induziu escassez de chuvas e temperaturas acima da média, levando a condições de seca no centro e sul de Moçambique no último ano, prevendo que 3,3 milhões de pessoas enfrentem insegurança alimentar no período entre outubro de 2024 e março de 2025. Entretanto, o analista político moçambicano Santo Carmona observa que a fome é cíclica em Moçambique e que já começou a matar.
As pessoas estão a morrer todos os dias por uma má alimentação ou mesmo por falta de alimentação. Portanto, as pessoas se alimentam de coisas que muitas das vezes o organismo rejeita porque não são adequadas para a digestão.
Para o analista, é inconcebível o atual paradoxo.
Portanto, é inconcebível dizer que o país, nesse momento, está a entrar numa situação difícil em relação ao...
Falou Alves de Manica, André Catoeira, para a Voz da América.
Thank you. partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Hoje é terça-feira, 10 de setembro. São neste momento na capital americana 13 horas e 30 minutos, 19 horas e 30 em Moçambique, 18 e 30 em Angola, 17 e 30 na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe são 16 horas e 30. Na vossa companhia está o Sérgio Nhambi com a produção de Jaime Faria. Os destaques da emissão de hoje: Centro de Integridade Pública quer que os Estados Unidos e União Europeia olhem para as eleições de Moçambique como para a Venezuela. Aumenta apelo humanitário para combater bolsas de fome e seca em Moçambique. Aumentam também tensões com a Rússia e Irão após a entrega de mísseis iranianos a Moscovo. Após morte de cidadã americana, secretário de Estado americano exige mudanças no modo de atuação de tropas israelitas na Cisjordânia. Transmitimos a nossa emissão em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de rádios parceiras de Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América pode ser acompanhada através do emissor local. Também transmitimos na nossa página envoaportugues.com. Pode nos encontrar no Facebook, X, Instagram e YouTube, a referência é Voa Português. Para contato, se quiser se inscrever no nosso canal do WhatsApp, o número é +1 202 251 9466. Mas de seguida vamos às notícias internacionais com Ana Guedes.
A Rússia recebeu mísseis balísticos do Irão e provavelmente irá utilizá-los na Ucrânia dentro de semanas, disse hoje o secretário de Estado americano, Antony Blinken, que avisou que a cooperação entre Moscovo e Teherão é uma ameaça mais ampla à segurança europeia. Blinken falava numa conferência de imprensa em Londres, antes de uma visita a Kiev, que ele e o secretário de Relações Exteriores britânico, David Lammy, farão juntos. Disse que Washington alertou, em particular o Irão, que o fornecimento de mísseis balísticos à Rússia constituiria uma escalada dramática e disse que novas sanções irão ser impostas ainda hoje. Blinken disse que os Estados Unidos partilharam informações dos seus serviços de inteligência com os seus aliados e parceiros. O secretário de Estado disse que o Irão treinou dezenas de militares russos para usar o seu sistema de mísseis balísticos de curto alcance, que tem um alcance máximo de cerca de 120 km. A França, a Alemanha e a Grã-Bretanha emitiram um comunicado conjunto em que afirmam que a entrega dos mísseis é uma ameaça direta à segurança na Europa. Um alto funcionário iraniano negou segunda-feira relatos que o Irão tinha fornecido os mísseis balísticos à Rússia, descrevendo-os como guerra psicológica. E o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, recusou comentar as notícias, mas disse aos repórteres que a Rússia estava a cooperar com o Irão, inclusive nas áreas mais sensíveis. Entidades palestinianas disseram que dezenas de pessoas foram mortas quando Israel bombardeou um alvo numa chamada zona de segurança para civis no sul de Gaza. Israel disse ter atacado um centro de comando do Hamas que se infiltrou na zona humanitária de Al-Mawasi, onde centenas de milhares de palestinianos se refugiaram. Pelo menos 9 corpos foram retirados do local e várias outras vítimas estão soterradas, isto segundo as autoridades palestinianas, que não distinguem entre vítimas civis e do Hamas, que negou estar presente no local. Um enviado da ONU para o Médio Oriente, Tor Wendland, condenou o ataque israelita. Israel disse ter tido como alvo destacados comandantes do Hamas, que estiveram diretamente envolvidos na execução do ataque a Israel em outubro do ano passado e que se tinham estabelecido na zona humanitária para civis. Enquanto isso, o ministro da Defesa de Israel, Galan, disse que as forças militares do país estão perto de completar a sua missão em Gaza e o seu foco será voltado para a fronteira norte do país com o Líbano. Por outro lado, o secretário de Estado americano exigiu hoje que Israel reveja a conduta das suas tropas na margem ocidental do Rio Jordão, a Cisjordânia, na sequência da morte de uma cidadã americana durante manifestações contra Israel. As autoridades israelitas admitiram hoje que Ensunur Eiji foi provavelmente morta por tropas israelitas, mas disse não ter havido intenção de a matar, manifestando profundo pesar pelo incidente.
A Marinha do Senegal disse ter interceptado duas grandes canoas que transportavam mais de 420 migrantes ilegais um dia depois de um barco ser afundado na costa do país da África Ocidental, causando a morte de pelo menos 9 pessoas. A Marinha disse nas redes sociais que 20 crianças estavam entre os resgatados por um navio da Patrulha Naval na segunda-feira. Autoridades do Congo Democrático disseram que 50 mil doses da vacina de varíola M dos Estados Unidos chegaram ao país hoje, uma semana após a chegada do primeiro lote da União Europeia.
Três horas e 35 minutos aqui em Washington, D.C. Continuamos com a nossa emissão. Em Moçambique, mais de 160 mil pessoas estão com reservas alimentares esgotadas há 6 meses em 4 distritos da província moçambicana de Manica, e as estratégias de sobrevivência com recurso a alimentos silvestres estão a escassear devido à persistência da seca, agravando a insegurança alimentar, disseram nesta segunda-feira residentes e autoridades. A população e o Instituto Nacional de Gestão de Riscos e Desastres aumentaram apelos humanitários face à fome e à seca, numa altura em que as estatísticas indicam que 3,3 milhões de pessoas poderão ser afetadas pela insegurança alimentar entre outubro de 2024 a março de 2025. Quem nos traz o desenvolvimento é o André Catueira.
A seca, provocada pelo fenômeno El Niño, dizimou culturas e fracassou a campanha agrícola de 2024, conduzindo muitos a esgotar os alimentos ainda na fase da frágil colheita, contaram os moradores dos distritos afetados. A fome aqui é grave. Já comemos de tudo, até farelo, e precisamos de ajuda porque a produção agrícola foi um fracasso. Frisou Maria Pedro, mãe de 9 filhos e residente de Tambara, o distrito com maior número de população na fase de emergência alimentar. As poucas estratégias de sobrevivência com recurso a frutas e tubérculos silvestres e o acesso limitado à água e outros meios de subsistência tendem a recrudecer.
O ano passado teve problema do alumínio, segundo o alumínio. Não choveu nada e assim em todo o distrito de Tambara está com problema de alimento.
Explicou Mateu Tsamba, também morador de Tambara. O Instituto Nacional de Gestão e Redução de Risco de Desastres, que coordena ações humanitárias, lançou na semana passada um apelo humanitário no sentido de desmobilizar recursos para assegurar uma resposta face à seca e minimizar o sofrimento da população afetada. Igualmente, o responsável do Departamento Secretariado Técnico de Segurança Alimentar e Nutricional, Tsetsan Emanica, Dionísio Rapek, apelou para assistência humanitária urgente para salvar vidas após um estudo recente indicar que muitas famílias entraram para os estágios mais críticos da insegurança alimentar.
Em abril, a maio, fez um estudo de avaliação de segurança alimentar determinado por choque, cujos resultados recentemente publicados indicam que estamos na fase de crise, onde as famílias recorrem a algumas estratégias para suprir algumas necessidades alimentares. E alguns meios de subsistência estão se esgotando, precisando de alguma intervenção para proteger meios de vida, assim como meios de sobrevivência.
O Programa Alimentar Mundial estima que a percentagem da população em risco de insegurança alimentar devido à seca subiu de 33% em 2024 e que 1,8 milhões de pessoas necessitam de ajuda em 7 províncias de Moçambique. Destes, 1,1 milhão de pessoas necessitam atualmente de assistência de emergência. O fenómeno El Niño, prossegue o relatório do PAM, induziu escassez de chuvas e temperaturas acima da média, levando a condições de seca no centro e sul de Moçambique no último ano, prevendo que 3,3 milhões de pessoas enfrentem insegurança alimentar no período entre outubro de 2024 e março de 2025. Entretanto, o analista político moçambicano Sandro Carmona observa que a fome é cíclica em Moçambique e que já começou a matar.
As pessoas estão a morrer todos os dias por uma má alimentação ou mesmo por falta de alimentação. Portanto, as pessoas se alimentam de coisas que muitas das vezes o organismo rejeita porque não são adequadas para a digestão.
Para o analista, É inconcebível o atual paradoxo.
Portanto, é inconcebível dizer que o país, nesse momento, está a entrar numa situação difícil em relação à fome, uma vez que, ainda num passado tão recente, o ministro da Agricultura disse que o povo moçambicano estava com situação de fome regularizada. Havia já a 3 refeições por dia para cada moçambicano.
Falou-vos de Manica, André Catueira, para a Voz da América.
Obrigado, Ana. Ainda em Moçambique, o Centro de Integridade Pública acusou hoje os Estados Unidos e a União Europeia de ignorarem irregularidades registradas em escrutínios em Moçambique, atropelados à legislação eleitoral que beneficiou a Frelimo, partido no poder. A organização não-governamental aponta o posicionamento de Washington, Bruxelas, sobre a Venezuela.
Num comunicado com o título "Será que as críticas às eleições na Venezuela vão mudar a forma como as eleições são vistas em Moçambique?", aquela organização não-governamental diz, e cito, os Estados Unidos e a União Europeia estão a criticar aspectos na Venezuela que há muito se verificam em Moçambique, e a comunidade internacional tem aceita a legitimidade de Frelimo. Na nota, o Centro de Integridade Pública questiona se os Estados Unidos e a União Europeia irão recorrer aos mesmos padrões que usaram para a avaliação das presidenciais na Venezuela nas eleições gerais de 9 de outubro em Moçambique. Como aspectos a merecerem um julgamento crítico no processo eleitoral moçambicano, o CIPA aponta a suposta existência de 1 milhão e 200 mil eleitores a mais no universo de votantes em idade eleitoral ativa, contabilizados pela Comissão Nacional de Eleições em 5 dos 11 círculos que vão à votação neste ano. Conclusões de análise de dados feitos pela própria organização nos últimos anos. Além desses dados, acrescenta-se no documento daquela organização não-governamental, nas eleições autárquicas do ano passado, tribunais distritais foram usados para a interposição de recurso em primeira instância que confirmaram diversas irregularidades. Entretanto, hoje, após uma reunião do Ministério dos Negócios Estrangeiros em Moçambique, a chefe da missão de observação da União Europeia às eleições, Laura Cereza, garantiu neutralidade e imparcialidade na observação da missão, que terá 150 observadores.
Muito obrigado, Álvaro Ludier Andrade. Agora vamos à Guiné-Bissau, onde o Ministério Público requereu a declaração de perda da aeronave Gulfstream 4 da bandeira e registro mexicanos, apreendida com a droga no aeroporto internacional Oswaldo Vieira, em Bissau, no sábado, a favor do Estado. A informação foi avançada pelo Gabinete de Imprensa e de Relações Públicas do Ministério Público. Também na segunda-feira, o juiz de instrução criminal junto do Tribunal Regional de Bissau decretou a prisão preventiva dos 5 tripulantes do avião detidos no sábado, sendo 2 mexicanos, 1 colombiano, 1 equatoriano e 1 brasileiro. A Polícia Judiciária apreendeu 2.633 kg de cocaína a bordo na aeronave proveniente da Venezuela. Na Operação Landing, as autoridades guineenses tiveram a cooperação da Agência dos Estados Unidos para Combate à Droga e do Centro de Operações contra Narcótico e Análise Marítima. 3:43, continuamos com a nossa emissão a partir de Washington, D.C. Este ano parece especial para o continente africano, assinala-se no dia 12 o centenário do nascimento de Amílcar Cabral, líder da luta pela independência da Guiné-Bissau e de Cabo Verde. Hoje é considerado um dos maiores pensadores e líderes do continente. Nas academias, pelo mundo fora, ele continua a ser estudado. Ângelo Barbosa, diretor do Instituto Pedro Pires, ligado à Universidade de Bridgewater, no estado americano de Massachusetts, numa conversa com Álvaro Ludier Andrade, ele abordou essa procura por Cabral nas universidades.
Nos Estados Unidos sempre houve pessoas, tivemos pessoas interessadas nesse estudo, desde os anos 70. Ou seja, há um contínuo sobre o interesse de estudar a figura de Amílcar Cabral. Parece ser claro que numa fase inicial a investigação sobre Amílcar Cabral comportava mais aspectos biográficos e perceber quem era a pessoa, mas para fazer um voo muito rápido a movimentos mais atuais, eu acho que há um interesse para se estudar Amílcar Cabral em outras perspectivas. Por exemplo, a ligação de todo o trabalho de Cabral com os movimentos sociais urbanos, na música, aspectos ligados à agricultura, à sustentabilidade econômica, à governação. Portanto, há uma nova fronteira que se abre a cada dia com pessoas que estão a voltar ao referencial teórico de Amílcar Cabral, que é aprofundar o conhecimento sobre a figura.
O facto de estar no mundo académico e também de ser músico, o que é que fascina um criador ou um estudioso Amílcar Cabral?
Não é que seja difícil responder conhecendo minimamente a figura. Repara, Amílcar Cabral vai desde um poeta, né? É uma pessoa que tem uma sensibilidade poética muito, muito, muito forte, né? Até ser um estratega militar e um libertador e conseguir, de facto, pôr em xeque todo um sistema ocidental colonial, colonialista, opressor, e conseguiu, através da mobilização das massas e envolver de forma positiva a população, as lideranças, para se combater isto. Portanto, é uma figura que, entre um poeta e um estratega militar, há várias outras coisas. Há o engenheiro, né? Há uma valência, assim, num raio muito, num espectro muito grande. Falou-se muito, por exemplo, da capacidade diplomática de Amílcar Cabral, e mostrou-se isto na conferência que se fez em Cabo Verde, de mediar as relações com vários líderes africanos que em determinado momento nem se podiam ver, tipo Senghor e Sekou Touré. Portanto, Amílcar Cabral conseguiu transitar no meio dessas duas pessoas. Amílcar Cabral conseguiu ter uma proximidade com Fidel Castro numa altura em que Cuba estava sobre a mira dos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo Amílcar Cabral conseguiu conversar com o Congresso dos Estados Unidos, com as Nações Unidas, com a União Soviética, com a China. Portanto, é uma pessoa que realmente consegue transcender num espaço tão limitado que foi Cabo Verde e Guiné-Bissau.
Esta noite realiza-se o primeiro debate entre os candidatos à presidência aqui nos Estados Unidos, Donald Trump e Kamala Harris. Na rubrica Política Americana, o João Santa Rita traz-nos várias opiniões sobre as implicações e as previsões do debate.
Geralmente os debates, hoje em dia preparados ao pormenor, não alteram as sondagens, embora haja, claro, tais exceções, algumas delas mesmo catastróficas. Basta lembrar o que se passou com Joe Biden no último debate contra Donald Trump, que resultou na sua desistência a favor de Kamala Harris. Há que dizer também que este debate é o primeiro desde que ela debateu Mike Pence, então vice-presidente de Trump, antes das últimas eleições, há 4 anos atrás. Um pormenor curioso no debate desta noite é que Kamala Harris nunca esteve frente a frente com Donald Trump. Nunca estiveram na mesma sala. O que conhecem a nível pessoal de cada um é através de vídeos ou do que dizem os seus conselheiros. Sabe-se que Kamala Harris tem estado a participar em intensos preparativos, com um conselheiro a servir de Donald Trump e como responder a determinadas situações ou perguntas. Já Donald Trump não segue esse tipo de preparativo, preferindo receber informações sobre questões económicas e políticas que ele poderá ou não usar no debate que ele prefere fazer ao seu estilo. Pete Buttigieg faz parte do gabinete governamental de Joe Biden e conhece bem Kamala Harris, mas alerta. Ela é uma dirigente muito concentrada e disciplinada, mas vai requerer uma concentração e disciplina quase super-humana para enfrentar Donald Trump num debate, disse Buttigieg. Isto, acrescentou ele, não é uma tarefa normal. Não porque Donald Trump seja um mestre em explicar ideias políticas e como é que elas vão melhorar a situação das pessoas. Ele, disse Buttigieg, é um mestre em apanhar qualquer forma ou formato de televisão e transformá-lo num espetáculo que é totalmente sobre ele. É, portanto, uma tarefa muito desafiadora face a todas as distrações provocadas por todas aquelas coisas ofensivas que ele diz e faz, porque isso vai requerer uma resposta, mas ao mesmo tempo não se pode permitir que ele mude de assunto. É de prever que nos seus ataques Trump descreva Kamala Harris como alguém sem ideias ou que pertença a uma ala de esquerda do Partido Democrata afastado das realidades dos cidadãos americanos. O debate vai ser na cadeia de televisão ABC, cuja correspondente na Casa Branca é Mary Bruce. O que a campanha quer é que ela se defina a si mesmo antes de Trump poder fazer isso sobre ela e depois virar e passar ao ataque. Eles estão muito preocupados com o que chamam de amnésia de Trump, que as pessoas já se esqueceram do caos, e ela vai assim querer sublinhar o falhanço da sua presidência e depois atacar, disse Mary Bruce. Kamala Harris sabe como atingir um adversário e sabe atingir duro, mas tem que escolher esses momentos. A campanha de Trump tem manifestado preocupação que este possa perder o foco do que deve ser o seu debate, nomeadamente, para além da imigração, a questão económica. Mary Catherine Hamm cobre questões políticas na cadeia de televisão Fox. Eu penso que, no que diz respeito à realidade no terreno, aquilo que as pessoas sentem, ele tem que dizer: compare a vossa situação com aquela há 4 anos atrás, esta noite frente a frente Donald Trump e Kamala Harris, que neste momento estão empatados nas sondagens.
Obrigado, João Santa Rita, por essa atualização. Vamos voltar ao continente africano. Mercenários russos contratados para garantir a segurança no Burkina Faso começaram a abandonar o país no final de agosto, alegadamente para resistir à recente incursão da Ucrânia na Rússia. Os dados mostram que os mercenários têm tido pouco impacto na guerra do Sahel contra os terroristas islâmicos. Como relata Harry Wickens, o Burkina Faso assistiu a um dos ataques militantes mais mortíferos dos últimos anos na mesma semana em que os russos partiram. A apresentação é de Ana Guedes.
Os militantes mataram entre 100 e 300 pessoas no ataque de 24 de agosto a uma cidade no norte do Burkina Faso, um dos mais mortíferos no Sahel, perpetrado por grupos ligados ao Estado Islâmico e à Al-Qaeda. A notícia foi divulgada na mesma semana em que um grupo de mercenários russos conhecido como Brigada Ursa anunciou uma retirada parcial do país da África Ocidental para ajudar a combater a incursão da Ucrânia na região russa de Kursk. Mamadou Bodian, analista do Instituto Internacional de Estocolmo, disse à Voz da América que os mercenários tinham estado a ajudar na segurança pessoal do líder militar do Burkina Faso, o capitão Ibrahim Traoré, e de funcionários do governo.
A sua retirada levanta muitas questões sobre o que vai acontecer à segurança destes funcionários burkinabes que, há que dizê-lo, estão a enfrentar uma série de desafios.
Desde setembro do ano passado, Traoré evitou 2 tentativas de golpe de Estado, de acordo com as autoridades. Ele próprio chegou a poder num golpe em 2022, alegando que a anterior junta militar não tinha conseguido inverter a maré na guerra do país contra os militantes islâmicos. Pôs igualmente termo à cooperação militar com a França e abandonou o bloco político regional da CDAO, recorrendo à ajuda de mercenários russos para o ajudar no esforço de guerra. Segundo Bodian, a intervenção russa não conseguiu travar a ascensão de grupos terroristas islâmicos no Sahel.
É verdade que a situação atual continua a ser má, uma vez que o exército burkinabe está a ser empurrado para fora de grandes extensões de terra em muitas partes do país, com o aumento do poder do JNIM e do ISIS.
Nos últimos anos, a Rússia também enviou mercenários para o Mali e o Níger. As mortes causadas por conflitos aumentaram 26% nos 3 países no último ano, segundo dados do projeto sem fins lucrativos Armed Conflict Location and Event Data Project.
A página de Bordilo, hoje vamos começar no Maputo, onde mambas e jurdos, Moçambique e Guiné-Bissau, estiveram em ação num jogo do grupo e jogo de qualificação para o CAN 2025 em Marrocos. Mambas, Moçambique, venceram por 2-1. Jogo empatado ao fim do primeiro tempo a 1 golo. O primeiro gol de Moçambique, apontado por Guimarães. Todos o conhecem como Guima. Segundo golo dos Mambas pelo suplente Elias Macamo. O golo da Guiné-Bissau foi marcado por Mama Baldé. É neste grupo estão lá Eswatini e Mali, que também jogaram hoje. Eswatini tinha perdido o primeiro jogo com os jurtos, Mali empatado com Moçambique. Hoje o resultado foi uma vitória do Mali por 1-0. O que é que isto significa? Pois significa que na classificação deste grupo temos agora Moçambique e Mali no topo com 4 pontos. Guiné-Bissau tem 3. Eswatini 0. Nada, nenhum para mostrar. Quem vai jogar hoje mais tarde são os Tubarões Azuis. Cabo Verde hoje recebe Mauritânia num jogo do grupo C. Na primeira jornada, Tubarões foram cilindrados pelo Egito por 3-0. Cabo Verde hoje tem que ganhar, caso contrário, começa a complicar tudo. As duas outras nações neste grupo são o Botswana e o Egito. Estão neste momento a jogar. Quem está isolado no seu grupo é Angola. Palancas Negras estão no grupo F. Ontem bateram em casa o Sudão por 2-1. No cómputo geral, domínio dos angolanos, que, contudo, apanharam alguns diversos sustos. Nós estamos a lembrar de um aí aos 63 minutos, em que a bola não entrou por acaso. Angola marcou o primeiro de penalti, mas foi só de pouca dura. Sudão empatou 8 minutos depois, mas a 9 minutos do fim, Randy Nteka, que joga no Rayo Vallecano, em Espanha, e que, portanto, devia ser Rayo Nteka, marca pelos angolanos, dando-lhe a vitória. Palancas dominam o seu grupo, o grupo F, como dissemos, com 6 pontos, mais 3 que o Sudão. Palancas beneficiaram também ontem do empate entre o Níger e o Ghana a 1 golo para ficarem mais distantes no topo da classificação. Ghana e Níger têm apenas 1 ponto. Vai mal o Ghana, vai muito bem, muito obrigado, os Palancas Negras. Vamos agora para a Europa, para a Liga das Nações, onde hoje o grande jogo em perspectiva é aquele entre a Holanda e a Alemanha, Mannschaft, jogo do grupo 3, onde na primeira jornada a Alemanha deu que basada à Hungria, 5 batatas na capoeira sem resposta. Holanda cilindrou a Bósnia 5-2, portanto, Alemanha-Holanda hoje, e este vai ser bom. Ontem, a salientar a derrota da Bélgica frente à França, jogo do grupo 2 da Liga A, portanto, Itália bateu dificilmente Israel 2-1, comanda o seu grupo 2 com 6 pontos, França-Bélgica tem 3, Israel 0, nada, nenhum para mostrar. Inglaterra também está hoje em ação contra a Finlândia, mas isso é na Liga B, não é, portanto, a Liga principal. A atenção está virada para o avançado Harry Kane, que cumpre 100 jogos ao serviço da seleção inglesa e vai ser homenageado por ter alcançado isso. Kane, aos 31 anos de idade, disse ontem estar em topo de forma e acrescentou que quer seguir o exemplo de Cristiano Ronaldo, e Kane espera jogar ainda mais anos na década dos seus 30 anos. Ronaldo tem 39 anos, marcou o seu golo 901 da sua carreira num jogo de Portugal esta semana. Ver Ronaldo a jogar com 38 e 39 anos é uma inspiração para jogar enquanto for possível, disse Kane. Vamos ver. Harry Kane disse ainda que quando era mais jovem, quando era adolescente, os seus ídolos eram Ronaldo e Lionel Messi. Tinha que ser, claro está. Messi tem 37 anos, não joga desde que sofreu uma lesão num tornozelo contra a Colômbia no passado dia 14 de julho. A Argentina está hoje em ação na Colômbia, portanto, jogo de qualificação para o Mundial. O Brasil está no Paraguai.
E era o João Santa Rita com as atualizações do desporto, e é dessa forma que encerramos a nossa emissão de hoje, num dia que tivemos como destaques que, de Moçambique, o Centro de Integridade Pública quer que os Estados Unidos e União Europeia olhem para as eleições no país como para a Venezuela. Aumenta apelo humanitário para combater bolsas de fome e seca ainda em Moçambique. Aumentam também tensões com a Rússia e Irã após a entrega de mísseis iranianos a Moscovo. E após a morte de uma cidadã americana, secretário de Estado exige mudanças no modo de atuação de tropas israelitas na Cisjordânia. E pode acompanhar a essas e mais notícias no nosso website, é www.voaportugues.com. Estamos também no Facebook, no YouTube e no Instagram, a referência é Voa Português. Eu sou Sérgio Nhambi, me despeço dessa forma, a produção foi de Jaime Faria. Amanhã voltamos com muito mais, não se esqueça de cuidar de si.